São Raizeiro, um produto da Natubio. Vamos falar da Shopping Lá, as melhores ofertas você encontra na Shopping Lá. Guarda-roupas casal 6 portas com espelho, 10 vezes sem juros, de R$69,90. À vista, R$699. Também tem lavadora semiautomática 20 quilos por R$549 à vista. Ou parcelado em até 12 vezes de R$54,90. Precisa de mais prazo? 24 vezes no crediário, porque é o mais fácil do Brasil. Shopping Lá, aqui em Senhor do Bonfim, Praça Doutor José Gonçalves, onde funcionou a Cesta do Povo. Clínica Otorrinos, você encontra um timaço completo de especialistas. Otorrino laringologista, doutora Deise Castro. Cirurgia geral e endoscopia digestiva, doutor Bruno Guirra. Endocrinologista, doutor Sócrates Murilo. Dermatologista, a doutora Fabiana Paixão. Psiquiatria, doutora Keline Maciel. Reumatologia, doutora Viviane Novaes. Fonoaudiologia, Graziela Azevedo. Psicologia, Lauanda Rodrigues. A Otorrinos está situada em Senhor do Bonfim, na Avenida Roberto Santos, 261, na mesma Rua da Justiça do Trabalho. Agende sua consulta pelo 74999668376. Clínica Otorrinos, cuidando da sua saúde com excelência. Agora 12 horas e 24 minutos.
Jornal Bonfinense. Jornalismo sério, imparcial e dinâmico. Política da região.
Hoje aqui no nosso quadro de entrevistas eu tenho a honra de receber Helder Amorim, professor que é diretor do NTE 25, mas hoje ele pode até falar de educação como uma das pautas no sentido da política, porque nós vamos tratar sobre política. Helder, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar do Jornal Bonfinense. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante produtiva e que vai trazer informações importantes para a sua empreitada no campo político. Boa tarde, Helder.
Boa tarde, Cosme. Eu queria também mandar um grande abraço para Rosa Monteiro, para Neto, porque se mandar para um e mandar para outro vai ter problema em casa. Dois grandes amigos. Queria mandar um abraço para todo mundo que está aqui ouvindo a gente aqui de Senhor do Bonfim, nossa terra, do território todo aqui do Piemonte, que também tem acompanhado tanto minhas ações do campo de vista profissional como minhas ações do campo de vista político. Eu queria agradecer a equipe que está aqui comigo de mídia, e queria também agradecer a presença do vice-presidente do PT de Senhor do Bonfim, o doutor Mário Neto, que está aqui comigo dando esse apoio. Mas dizer para você que eu estou muito feliz, né? Muito feliz de estar aqui hoje para tratar de um assunto que eu acho que é importante. Assunto que é importante porque trata da vida da gente, né? Queria só pedir desculpa a todo mundo que está ouvindo, essas duas últimas semanas aí com duas agendas seguidas do governador e acordando muito cedo para acompanhar, e aí já chega essa época maravilhosa da gente, né? E esse friozinho eu tô meio tossindo um pouco, mas lógico que a gente tá aqui com toda a disposição para conversar com você, que é uma das pessoas que eu mais admiro na comunicação aqui do nosso território.
Muito obrigado pelas considerações, é recíproca admiração também. O professor Helder, que tem uma contribuição fantástica no campo da educação, na política também, sempre muito atuante, já foi braço do governo do estado, da Bahia, além de serviços prestados aqui na esfera municipal, em chefia de gabinete, enfim, tem uma história já conhecida por todos nós. E você que de repente tem alguma pergunta para fazer ao professor Helder, sinta-se à vontade, você pode encaminhá-la aqui para o nosso WhatsApp, que é o 743541-5453. Mas lembrando, sempre que você enviar a sua mensagem, seja de áudio, seja escrita, você deve observar que precisa digitar 2 para que chegue até o estúdio, porque algumas pessoas estão tendo dificuldades em enviar essas mensagens, porque mudou aqui todo o processo. Então você vai digitar 2, que vem direto para o estúdio, e aí nós podemos transmitir a sua mensagem ao nosso convidado de hoje. Helder, você falou a respeito da agenda extensa do governador desde a última quinta-feira aqui em Senhor do Bonfim, ontem também, sem contar que no fim de semana passado ele também esteve em Bonfim, só que não era uma agenda institucional, era política, que era o PGP, Programa de Governo Participativo, né? Mas ontem não. Ontem ele culminou com ações focadas em assuntos relacionados à gestão do Estado. E eu queria começar a nossa conversa falando a respeito disso, porque o governador, ele veio em Senhor do Bonfim, existia uma grande cobrança por parte da população do território, especialmente de Bonfim, de uma presença do governador, e muito se questiona, especialmente quando se chega a um período pré-eleições, o que é que o governo do estado tem feito em prol da nossa região, de que maneira ele tem atuado. Você acha que essa presença dele, 3 dias em Bonfim, pode responder a essa pergunta, e a qual grau isso pode ser considerado de comprometimento com políticas públicas focadas no Piemonte Norte do Itapicuru?
Acho que a vinda de Jerônimo dessas 2 vezes agora foi muito importante. Foi duas ações muito importantes. Eu queria lembrar um pouco, Cosme, do PGP. Quando o governador, que é uma estratégia política do nosso campo, né, de ouvir as pessoas para criar, né, para criar a metodologia como as propostas de governo chegam. Um dos exemplos é a estadualização. A estadualização do hospital, ela tem um comprometimento direto com o plano de governo participativo da outra vez, porque desde a outra vez as pessoas já colocavam lá: Bonfim precisa de um hospital estadual. Então, essa participação é importante. O governador teve em Bonfim e participou de 2 momentos que ele ficou muito pressionado. Primeiro movimento com a juventude, o nível de conversa dos jovens, o nível de conversa das pessoas, de comprometimento, de proposta, né? Foram quase 400 propostas feitas e elaboradas pela juventude, pelas pessoas que estavam ali. No outro dia, a força do território. Os prefeitos estavam lá em caravanas com suas lideranças políticas, o povo. Nós conseguimos colocar muito mais de 5 mil pessoas ali para fazer. É reconhecido hoje como um dos maiores programas de governo participativos, etapa do programa de governo participativo de Jerônimo na Bahia. Eu estava brincando com o pessoal, disse até essa semana, foi um dos maiores. Eu digo maior, mas foi um dos maiores de participação mesmo, de calor, de energia, e isso fomentou, já vinha na construção da agenda do governador e ajudou bastante nisso. O que eu vi nos dias da agenda agora, e começando na quinta-feira à noite, foi um governador pronto para ouvir, sem medo, um governador disposto a ouvir a população. A reunião, Cosme, a reunião que teve na Associação Comercial, pelo nível de empresários que estavam lá, nível de pessoas comprometidas, nível de discussão, e o governador ouvindo as pessoas expressando, cobrando, falando com ele sobre a estruturação que precisa. Eu acho que o governo do estado faz um trabalho importante, Senhor do Bonfim, e no território, porque ele estrutura a economia, estrutura o desenvolvimento, estrutura a saúde, estrutura a educação. Então, eu acho que foi muito bom. Não só as entregas, né? Assim, a gente já estava utilizando o empório, o laticínio já está com a produção grande, tudo que a gente entregou para as prefeituras já estavam acordadas. Lógico que a grande pérola do evento foi a estadualização, mas mais do que isso, foi a capacidade de discutir. Cosme, as pessoas trouxeram a discussão do SEASA, e o governador perguntou: vocês também precisam pensar no abate de animais, vocês precisam pensar nas cadeias produtivas, vocês precisam tratar desse assunto. Nós discutimos lá sobre a rota do ecoturismo, do agroecoturismo, e o governador falando, e isso tem que estar ligado à questão do SEASA, porque como é que vai chegar essa produção até lá? Então, teve tudo isso. Então, eu acho que, assim, o que o governador fez em Bonfim não foi só chegar um governador que fez entrega de, como você mesmo já citou, de obras no sentido de 151 milhões. Se você colocar todo o investimento, por exemplo, da minha área, que nós já estamos no investimento só no governo Jerônimo, de mais de 94 milhões em educação aqui no nosso, de 343 milhões no território, mas aqui em Senhor do Bonfim já 93 milhões, então tem entregas muito grandes, mas não foi só isso. Para mim, principalmente, você tem um governador que vem aos locais, conversa, discute e sai comprometido, porque para além da estadualização, saímos daqui com uma definição lá na reunião de um grupo de trabalho, porque o governador, lógico, é da área dele, questionou algumas coisas, quer um modelo de gestão. Como ele chamou lá, ele disse, não é só fazer uma obra, eu quero um modelo de gestão para esse SEASA, eu quero saber como é que a gente vai fazer a gestão dessa rota. Então, um governador que, além de se comprometer com mais recursos, né, porque trouxe também um centro de referência e um CAPS para Senhor do Bonfim, estadualizado, que já foi, as ordens de serviço já foram dadas lá, então a ordem para poder fazer a licitação já foi dada. Então, assim, além de todo esse comprometimento que nós tivemos, também teve um governador que em vários momentos ouviu a nossa população. Ouviu lá no laticínio, sentando com os empresários, ouviu em todos os lugares. E saiu daqui ontem, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, ele deve ter viajado cansado. Eu falei, minha mãe, eu acho que ele saiu mais animado do que ele chegou. Porque ele saiu ouvindo, né? Assim, para o governador, como ele mesmo disse, foi muito importante ouvir. Então, eu acho que o governador entregou muito recurso para Serro do Bonfim, entregou uma estadualização, né? Assumindo a estadualização do hospital, já com resultados efetivos agora. Mas, para além disso, ele sai daqui com compromissos firmados com quem faz desenvolvimento na nossa cidade.
Helder, você já começa a movimentar o nosso WhatsApp, daqui a pouco eu vou trazer as participações também, já tem participação aqui do Aleph Andrade, ele está perguntando, já segura um pouquinho que eu vou trazer sua pergunta e até já passo o nosso WhatsApp mais uma vez, você vai enviar para o 3541-5453, digita 2 e a mensagem chega para a gente, pode inclusive até enviar mensagem de áudio para o nosso convidado para que ele possa responder. Mas antes de trazer aqui o nosso WhatsApp, você falou sobre o que foi discutido, e eu me recordo que no evento promovido na Associação Comercial, ao tratar da SEASA, o governador foi claro, né? Ele absorveu bem a ideia, disse que gosta de proposições e isso é interessante, mas também que para que haja o emprego do dinheiro público é preciso que também aconteça um estudo de viabilidade. Não adianta o território planejar a construção de uma SEASA, mas daqui a pouco observar-se que a produção regional não é suficiente para abastecer. Então é preciso que seja feito um levantamento. Se o levantamento apontar que é viável, aí a conversa ela pode avançar. Se não for viável, pode-se estudar um outro projeto dentro dessas possibilidades, mas em uma escala menor, que atenda aos interesses do Piemonte. Na sua avaliação, a nossa região, Piemonte Norte do Itapicuru, de fato, pela produção que hoje existe, ela tem condições de abastecer uma central de abastecimento para distribuir esses produtos para serem comercializados da mesma maneira que hoje acontece no Vale do São Francisco?
Olha, esse trabalho do SEASA tem um comitê importante que tem trabalhado e o pessoal tem feito estudos muito importantes. Inclusive o estudo de viabilidade. Eu estou muito convencido de que é uma ação importante para a gente. Às vezes, quando a gente fala de uma obra dessa, a gente acha que no outro dia a gente vai ter um SEASA igual o de Juazeiro ali. Não é naquele tamanho, não é naquelas proporções, mas você traz um ponto importante. Qual é o tamanho da nossa demanda e qual é o tamanho do que a gente vai precisar investir? E eu acho que esse é o trabalho que o pessoal está fazendo. O desenho que está sendo feito é um desenho que cabe na nossa região. Agora, eu entendo que o governador saiu daqui muito convencido da importância, mas pediu por duas coisas. Pediu para entender, né, que esse desenho ficasse um pouco mais claro para ele, e também que modelo de gestão. Porque, assim, às vezes a gente também traz a obra, tem todos os mecanismos para ela dar certo, mas fica sempre esperando a ação do Estado. Às vezes você faz uma obra e você quer que no outro dia o Estado coloque gente para administrar, pagando, coloque a segurança para fazer, e aí desse jeito não tem condições, né? O Estado não pode fazer isso. Mas eu estive conversando ontem, inclusive, com o pessoal, eles estão muito convencidos e têm muitas propostas importantes. Eu acho que cabe no tamanho da produção da gente, cabe na capacidade que a gente tem, inclusive de convencimento dessas pessoas que já estão acostumadas a produzir e mandar para Juazeiro, porque as pessoas sabem, você manda o tomate lá para Juazeiro, da região de Campo Formoso, e ele volta para cá mais caro, porque se estivesse aqui seria diferente. Então, mas assim, o desenho que o governador quer, e eu acho que é um desenho que o comitê está pronto para apresentar, é de qual é essa demanda e para onde essa demanda vai, quem vai consumir, porque não adianta, vamos fazer tudo lá, botar os boxes e quem vai comprar, né? Então aí ele pediu um grupo de trabalho, criou inclusive lá um grupo de trabalho com duas pessoas do governo do estado, das duas secretarias, da SDR e da SEAGRE, pediu também um representante do comitê e outras pessoas também foram colocando lá, né? Os empresários, todo mundo foi colocando pessoas lá, a prefeitura também ficou disposta a ajudar nesse desenho. Então, eu acredito que a gente, em poucos dias aí, com esse grupo de trabalho, vai apresentar todos os últimos detalhes, né? Porque assim, do ponto de vista do projeto de viabilidade, da organização, está muito avançado. Eu acho que termina todos esses detalhes para que o governador possa dar o ok final disso aí. Ele saiu muito convencido que a gente precisa. Agora, ele é da área, né? Ele foi o cara que as pessoas assim, Jerônimo é muito conhecido, lógico que ele ficou mais conhecido por ser secretário de educação, mas ele entra no governo Rui como o primeiro secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que cuida da agricultura alimentar, que é quem vai produzir para o nosso CEASA. Porque a produção que vai para o nosso CEASA não são somente as grandes produções, são principalmente as pequenas produções que vão para lá.
Focar na agricultura familiar.
Exatamente, foi uma coisa que ele disse, precisa focar nisso. Então ele é um cara que entende disso, porque esse desenho que a gente faz hoje de muito investimento na agricultura familiar desse estado foi um desenho concebido por ele. Né? E logo depois ele vai para a Secretaria da Educação, onde aí sim, né? Lógico, a secretaria de maior importância do governo, de um governo de estado, e ele cresce do ponto de vista técnico, mostra a questão técnica e vira candidato a governador. Mas foi um. E aí, por isso que eu acho que é importante. Não foi um debate de chegar um deputado ou alguém dizer, governador é sobre importante. Você viu o governador ouvindo ele ontem, Cosme, não sei se você pôde estar por causa do horário do seu trabalho, mas ele ontem repetiu no palco lá na frente da prefeitura todos os argumentos usados por quem falou da área empresarial. Que os empresários de Senhor do Bonfim são diferentes porque eles se preocupam com a educação, se preocupam com saúde, se preocupam com isso. Ele repetiu, foi muito incrível isso. O governador estava atento e repetiu. Então, acho que sim, acho que a gente está numa boa conversa, mas é uma conversa que, com certeza, como eu disse ontem para o Nelson, conversando com o pessoal do comitê, eu disse, ó, o desenho tem que estar muito focado, e principalmente o desenho de gestão. A gente precisa entender como a gente vai recepcionar essa demanda dos produtores e como a gente vai comercializar essa demanda. Provando isso para o governador, a parte de fazer a obra, eu acho que a gente já tem um convencimento de que isso pode acontecer.
Participação aqui do Aleph Andrade, ele pergunta, olá, boa tarde. Gostaria de parabenizar o professor Helder pelo belo trabalho frente à educação e o excelente relacionamento junto ao governador Jerônimo Rodrigues. E, atrelado a isto, perguntar quais foram os projetos e conversas propositivas que Helder, enquanto liderança política regional, propôs ao governador como forma de política pública para Senhor do Bonfim nos próximos anos.
Essa conversa, eu acho que a gente tem construído aí a nossa capacidade de liderar, de ser uma das lideranças desse nosso grupo político, é de que a gente possa chegar ao governador sempre, não somente com propostas do Helder, de Bobô e tal. A gente tem conversado muito, principalmente com o deputado Bobô, que é o nosso representante lá na Câmara, que também tem um acesso direto por ser um deputado muito atuante. Do que a gente precisa conversar sobre estrutura. Tudo que a gente discutiu da infraestrutura que chega do ponto de vista das estradas vicinais, que a gente conseguiu avançar bastante. Cosme Bonfim tem sido atendida pelo governo do estado para todas as comunidades, não é só para os distritos, mas para todos os povoados. Essa questão da estadualização mesmo, várias vezes eu conversei com o governador sobre isso. Praticamente assim, diariamente ele tirava dúvida comigo sobre essas questões, todos os movimentos que tinham a gente ia conversando. Então a gente tem conversado de maneira de grupo. Eu acho que hoje a gente tem do campo da educação, porque a gente agora encerra aqui, aí só puxando para o lado do diretor do território, a gente encerra aqui Caldeirão Grande, que deve estar saindo a licitação, é a última cidade que vai ter um investimento com uma escola do porte que a gente está apresentando. discutir com o governador sobre a questão das escolas que a gente está levando a distritos importantes, como a reforma que a gente fez no Pilar, a reforma que a gente, a escola nova que a gente está levando para Carnaíba, lá em Pindobaçu, a escola da Igara, que já está começando aqui, então os distritos mais fortes, o fortalecimento, e a gente discutiu sobre uma escola quilombola para Tijuaçu. O ensino médio de Tijuaçu merece uma escola de ensino médio para isso. Além disso, nós estamos acompanhando muito forte essa questão do SEASA, a questão da rota do agroecoturismo, que também abre uma perspectiva importante de turismo, mas importante também de escoamento de produção, também eu acho que é importante. E nisso tudo, nesse fortalecimento que aconteceu agora, né, dessa chegada aqui do governador, eu acho que a gente tem construído uma conversa do que é importante, mas não é uma conversa do professor Helder, do deputado Bobô, é uma conversa onde a gente ouve empresário, é uma conversa onde a gente ouve educador, é uma conversa onde a gente ouve as lideranças, onde a gente recepciona das pessoas que estão no nosso grupo e que representam as comunidades, que trazem pra gente, que a gente leva até lá. Eu acho que o que a gente fez de entrega agora foi uma entrega muito grande, mas eu acredito que ainda nesse governo agora, a gente vai ter batido o martelo para o SEASA, aqui para Senhor do Bonfim, e para a rota do agroecoturismo, que aí sim, eu acho que são coisas importantes, porque a gente fala de desenvolvimento. Acho que a gente tem que ter obra na cidade, mas obra que traga mudança da vida das pessoas. Precisa de emprego, precisa de dinheiro, precisa de condições, né? Quanto mais a gente investir nas questões de melhoria para os nossos jovens, que eles possam estudar mais, que eles possam ter possibilidade de trabalho, para os pais de famílias, que possam também poder estudar, poder se formar e poder ter a oportunidade de trabalho, eu acho que isso resolve bastante, porque agora nós demos um passo muito importante. Um dos gargalos da nossa região era o gargalo de saúde, né? A gente tem, como todas as cidades, tem problemas na área de saúde, mas nós temos um investimento forte aqui com a policlínica, a cidade tem uma UPA municipal, o governo vai ajudar com equipamentos também, e ajudou, aliás, com equipamentos de emendas de deputados, e agora com a estadualização a gente traz uma capacidade da gestão municipal poder investir mais na saúde, ali na assistência primária para as pessoas, e o governo vai fazer uma ampliação muito grande nessa estadualização. Eu acho que a gente tem aproveitado esse momento, essa possibilidade de estar próximo do governador para sempre estar interferindo, sempre estar indicando os caminhos, sempre estar conversando com ele sobre a nossa região.
Professor Helder, a estadualização tornou-se um grande assunto dos últimos meses aqui em Senhor do Bonfim. Desde o momento em que aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde o projeto de estadualização foi apresentado com a presença da secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, do secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, lideranças políticas de todo o território, e depois de feito o anúncio, ficou aquela situação. Precisa passar pelo Conselho Municipal de Saúde, precisa passar também pela Câmara de Vereadores. Pois bem, esse procedimento foi vencido. E após tudo isso acontecer, ficou o aguardo. Vai acontecer a estadualização? Esperava-se que seria em maio, não aconteceu. E aí muitas especulações nas mídias sociais, na imprensa, questionando: o governo mudou de ideia, o que aconteceu? Existiria um condicionamento político do governador em relação ao prefeito de Senhor do Bonfim para que fosse avalizado? Tudo aconteceu. E a gente sabe que muita coisa, às vezes até mesmo plantada para criar uma situação que na verdade era algo mesmo institucional, de documentação burocrática que precisava está tudo alinhado para que, de fato, a estadualização viesse a acontecer, porque não é um processo simples. Era o município passando a administração de uma unidade de saúde para o Estado. O Estado não vai receber de qualquer forma. Enfim, existe todo um procedimento. E aí tem aquela reunião, justamente no ápice, onde o governador chama o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, onde participa também um deputado estadual, que é base deputado do Niltinho. Governo, deputado Niltinho. Também comparecem deputado estadual Bobô, Helder Amorim, Carlos Brasileiro, e se tiver alguma outra liderança que não aparecia naquela imagem, o senhor pode até reforçar, porque às vezes sempre tem alguém ali nos bastidores. Mas personagens do universo político, especialmente aqui de Senhor do Bonfim, mas correntes diferentes. E aí fica aquela ideia, né? Nos discursos, sempre aquela colocação. Eu me recordo, por exemplo, Carlos Brasileiro diz abertamente que a estadualização começa dentro da sua gestão, que ele começou a trabalhar quando veio a questão dos investimentos do Estado para obras de melhoramento da unidade, mais leitos, equipamentos, serviços, enfim. Aí vem o prefeito do município também, que fala que é um grande marco da sua gestão como administrador do município, a estadualização, que é algo que ele via como crucial, que trabalhou incansavelmente. O deputado Bobô também abraça o mesmo discurso, que pelo seu trabalho político como parlamentar, ao lado do deputado Daniel Almeida, também teve a influência para essa estadualização. Helder Amorim, diretor do NTE25, também é chamado para participar e sugere também participação. Eu queria entender todo esse cenário, por que tanta gente envolvida no processo de estadualização, um trato que em tese é entre município e Estado, por que que se encontra outras figuras do meio político dentro dessa discussão e de quem que é o mérito?
Olha, eu acho que o mais importante aí para a gente entender o mérito de todo mundo é a gente relembrar historicamente essa estadualização. Rapidamente, a gente precisa fazer esse desenho para vocês. Sabe por quê, Cosmo? Porque nós tivemos ações que desencadearam nisso aí. Mas antes de todo o trabalho político, técnico que foi feito, sempre teve um anseio da população. O hospital sempre foi uma demanda da população de Senhor do Bonfim. Aliás, da população regional. Você sabe que, por exemplo, agora Jaguarari tem hospital, agora Pindobaçu tem, mas antes tudo era no Hospital Agadão. Do território, muitas pessoas nasceram ali. Muitas pessoas morreram ali, muitas pessoas foram salvas ali. Historicamente, você tem um trabalho ali de médicos, de funcionários que fizeram o grande desenvolvimento. A gente fala muito que eu acho que é importante, um grande ato da gente pensar. A gente já teve momentos que a gente parou a pista por causa do hospital. Nós temos um trabalho que foi feito por Dr. Correia quando ele assume, mas também temos que reconhecer o trabalho que foi feito pelos profissionais que trabalhavam lá, pelo sindicato à época, que brigou muito para que as coisas acontecessem. Depois disso, a gente teve uma grande, e aí na gestão do companheiro Carlos Brasileiro, uma grande interferência do governador Rui Costa, porque quando a gente fala do que o hospital tem hoje, né, assim, vamos falar até 20 dias atrás, quando efetivamente você tem a transição, tudo que se tinha no hospital, assim, da grande estrutura, lógico que os prefeitos foram trabalhando, foram fazendo, mas das grandes estruturas, você deve ao trabalho que foi feito pelo ex-governador Rui Costa. Na campanha, na última campanha eleitoral, a pauta da saúde foi muito debatida. Eu pessoalmente trabalhei muito com isso, né? Porque tinha uma demanda da sociedade. A gente discutiu sobre a questão de uma necessidade de ter um hospital. O deputado Bobô sempre trabalhou com equipamentos, levando até o governador essa demanda. E o prefeito também fez a parte dele. O prefeito, no primeiro momento que esteve lá, ele fez a parte dele como nosso representante, como nosso prefeito, e levou essa discussão para o governador. Todas as pessoas sempre, todo mundo sempre trabalhou nessa posição, que é uma posição de convencimento. O estado da Bahia, o governador está fazendo 13 novos hospitais, tem uma decisão de colocar, e você sabe que a saúde, por mais que tenha investimento nesses últimos 20 anos, investimento que nós estamos fazendo, porque fomos nós que estamos trazendo os 20 hospitais que chegaram para a Bahia, é nós que mantemos os hospitais de Salvador, de Feira de Santana, de Juazeiro, né, das grandes cidades. Então, todo esse detalhe, tem muita gente brigando para o hospital. por estadualização. Então, levar essa demanda, que foi o que está acontecendo com o César, convencer o governador, convencer a secretária, foi um trabalho feito a muitas mãos. E a gente deveria, e eu acho que isso é muito importante, isso que eu estou fazendo aqui agora, que a gente precisa aprender com o que o governador fez aqui. Aprender que a gente, quando tem uma conquista dessa, nós precisamos lembrar que essas conquistas elas são importantes quando a gente tem a classe política feito isso. O governador deixou bem claro, não foram as bandeiras que trouxeram, foi ele ter sentido maturidade na classe política. Eu lembro que quando o governador foi atender o prefeito, eu estava com ele numa agenda, ele disse, eu vou atender o prefeito, senhor do Bonfim. Eu disse, eu acho que é muito importante que você atenda. Por que eu acho que é muito importante? Porque a minha cidade precisa, ele foi o escolhido. Na decisão entre eu e ele foi o escolhido. Ele tem a demanda que é passada para ele, ele precisa que o governo do estado esteja na minha cidade, porque o governo do estado não vai ajudar o prefeito, nem vai ajudar o professor Helder. O governo do estado vai ajudar a população do Cerro do Bonfim. Então essa estadualização ela foi construída e é construída a grandes mãos. E a gente precisa dizer isso para a população. Todo mundo ajudou. O prefeito foi importante, as lideranças foram importantes, o deputado foi extremamente importante, porque se não tivesse um deputado lá para estar fazendo, os deputados que chegaram junto, é uma pauta grandiosa, porque é uma pauta que é um investimento, o governo do estado vai fazer um investimento anual de 70 milhões para poder dar conta desse hospital. É muito dinheiro, é muito dinheiro não, mas é uma quantia considerável importante para que dê certo. Porque o que a gente vai trazer agora? Com aumento do atendimento obstétrico, com aumento de exames que vão ser feitos quando a pessoa está lá dentro, com aumento de funcionários que vai ter de serviço, tudo isso é uma ação técnica importante. Então, para fazer esse convencimento, muita gente esteve lá. E aí eu acho que o governador começou a dar o primeiro recado para a classe política. Não vou chamar um para amanhã não ter alguém dizendo eu fiz, eu não fiz. Eu vou chamar todos. Todos para que a população de Bonfim entenda que eu estou atendendo a população de Bonfim através dessas lideranças. Então, eu acho que a gente, é lógico que a gente também tem que entender quem está na política, que a gente precisa dar resposta às nossas pessoas, precisa dar resposta ao nosso público, mas a gente precisa aqui reconhecer a importância de todas as pessoas que estão e que têm acesso ao governador, como eu, como deputado Bobô, como Carlos Brasileiro, como prefeito, como deputado Niltinho, todas as pessoas que tiveram acesso a isso, pediram e foram favoráveis à pauta, e foram favoráveis assim à população do Cerro do Bonfim. Por isso que a gente comemorou tanto. Por isso que ficou tão importante para a gente. Por isso que todo mundo que estava ali estava comemorando, estava sorrindo, estava feliz com aquela, porque ninguém foi menos ou mais atendido. Todo mundo foi atendido porque a população de Cerro do Bonfim foi atendida.
Tem pergunta quente chegando aqui dos nossos ouvintes, daqui a pouco a gente vai trazer essas perguntas também para você responder, porque nós vamos entrar na seara municipal, Euler.
Sim.
Vamos entrar na política municipal, porque tem muita coisa a ser esclarecida e você, claro, é a melhor pessoa para tratar desse assunto, até porque envolve o seu nome. Mas ainda nessa conversa com o governador e perante todas essas lideranças, como foi o ambiente lá no encontro? É, lógico que imaginou-se um ambiente cordial, até porque estavam na governadoria, mas pessoas que têm pensamentos político-ideológicos diferentes, que têm também interesses políticos dentro do município de Senhor do Bonfim. A situação foi bem administrada? O que foi que aconteceu ali dentro?
Muito tranquilo, porque para todo mundo ali é claro o espaço ideológico que você está. Eu tenho clareza do espaço ideológico que eu represento, o prefeito tem o espaço, ele também tem, o deputado tem. E em todos os lugares, por exemplo, que eu possa estar e que o prefeito esteja, a cordialidade sempre vai acontecer, até porque eu fui professor dele, ele foi meu aluno, a gente tem uma relação pessoal, nós somos adversários do ponto de vista do campo político. E eu tenho muita maturidade com isso, assim, eu sempre fui, até pela experiência que eu tive lá fora, de trabalhar com isso. Eu trabalhei com o Rui, eu trabalhei com o Gê, eu atendia normalmente deputados da base, deputados. E a gente precisa trabalhar para o Senhor do Bonfim. Não é política, Cosme, para para ser o rivalzinho, para ser o inimigo, não. Não tem como a gente ter esse nível de inimizade. Então, lá foi um ambiente extremamente agradável. Nós conversamos, nós sempre que a gente vem, brinca, fala, não tem esse. Agora, é lógico que a gente sabe que na hora da política, como diz o governador, na hora que as bandeiras levantam, cada um vai estar do seu lado. É a disputa democrática e do espaço político. Mas depois que termina, e eu trabalho muito bem com isso, depois que termina a eleição, aí a gente precisa trabalhar pelo povo. Você pode chamar, como exemplo, qualquer secretário da educação que trabalha comigo, de Senhor do Bonfim, de Andorinha, de todos os lugares que você pode trabalhar, e pode saber como eu me disponho a fazer pelos outros. A gente não pode levar mágoas ou chateações para o espaço de trabalho. Isso não é certo. Então, assim, foi muito tranquilo. Nós conversamos bem, cada um apresentou suas pautas e suas demandas, né? E tem sido assim. Agora nós passamos, por exemplo, nós estivemos na quinta-feira todos juntos, nós estivemos de manhã no laticínio tomando café com o governador todos juntos, nós entregamos equipamentos todos juntos, nós estivemos no hospital todos juntos, nós estivemos no palco, no empório, no palco, depois a gente teve lá ali no aeroporto e na estrada do Quissec que vai até o aeroporto, o governador fez várias entregas ali de estradas vicinais, nós tivemos tudo isso todos juntos, respeitando os espaços, sabendo qual é o espaço de cada um. E tenho certeza que hoje está todo mundo muito satisfeito com isso. Até porque essa é a determinação do governador Jerônimo. É assim que o presidente Lula trabalha. É assim que o governador Jerônimo trabalha. A gente não pode trabalhar diferente. Então, da minha parte, nunca vai ter nenhum problema nesse tipo, porque eu sou muito respeitador. Eu sou um cara que exijo que as pessoas me respeitem, mas eu também sou um cara extremamente respeitador com todo mundo. Então, sempre vai ser o espaço da cordialidade.
A Mariana Matos pergunta o seguinte: boa tarde. Primeiramente, parabenizar ao professor Helder pela condução da educação em Senhor do Bonfim e território. E perguntar se, como liderança importante do PT em Senhor do Bonfim, ele acredita que o prefeito Laércio vai apoiar o governador Jerônimo na eleição deste ano.
Nós, enquanto grupo político aqui em Senhor do Bonfim, desejamos, lógico, que todas as lideranças do nosso município apoiem o governador. Eu quero ganhar a eleição porque eu acho que Jerônimo é um excelente governador para a Bahia. Não estou pensando no meu lado político, porque até porque eu sou um cara, tenho uma vida profissional organizada, sou concursado e tal, mas do ponto de vista do que Jerônimo entrega, você teve a grande diferença do que foi Wagner, quando a gente saiu do coronelismo e Wagner assumiu uma postura democrática para isso. O trabalho que Rui Costa fez, né, por toda a Bahia, sendo o cara conhecido como Rui Correria, porque fez esse estado se movimentar. O trabalho que Jerônimo está fazendo, que hoje em dia faz com que o presidente Lula referencie a Bahia como um estado importante, como um estado que traz desenvolvimento. Isso precisa continuar. Não dá para a gente voltar para ter alguém que fica ameaçando, alguém que diz que precisa humilhar os outros para poder ganhar, alguém que tem medo da população, alguém que diz que se os prefeitos não estiverem do lado, não vai assumir os compromissos que o governo do estado fez. Não dá para a gente fazer esse retorno. É muito claro que a gente defende. Se o prefeito puder estar com a gente para fazer isso, é muito importante. Não vai ter em mim, por exemplo, eu acho que no nosso grupo não vai ter resistência a isso. Agora, a gente deu uma grande oportunidade para o prefeito de conviver esses dias com o governador. Estrategicamente, para a gente, foi muito importante os grandes momentos que o prefeito esteve do lado do governador, a aproximação, porque para a gente é importante que todas as pessoas conheçam esse modo de trabalhar. Eu duvido hoje que o prefeito, ou que qualquer prefeito, possa falar de dificuldade que tem de trabalhar com Jerônimo, de dificuldade que tem de estar do lado de Jerônimo, da maneira como ele trata, da maneira como ele conduz. Então, para a gente foi muito importante isso. O prefeito não vai poder, se não estiver do lado, falar mal do governador, porque ele conheceu o governador, ele viu o governador trabalhando. Ele pessoalmente convidou o governador para vir, para estar aqui, né? Inclusive para tomar um licor, para estar aqui no São João. Falou abertamente, agradeceu muitas vezes, ele foi muito correto nesse sentido. Agradeceu várias vezes o governador do estado estar lá. Então, assim, o clima, os espaços foram abertos, o clima de diálogo aconteceu, e a expectativa que nós temos é isso. Ele foi e está sendo atendido nas pautas que não são pautas dele. Ele relata isso, e é realmente, as pautas são pautas para o Senhor do Bonfim. Então está sendo atendido pelo governo do estado, tem acesso ao governo do estado, né? Ele mesmo coloca que tem acesso. Então, tudo isso que está acontecendo, qual é o melhor para Bonfim hoje? Qual é a melhor para Bonfim hoje? O melhor para Bonfim hoje é estarmos todos juntos na reeleição do governador Jerônimo, ou o melhor para Bonfim hoje é construir o caminho para a gente eleger alguém que não tem compromisso com o Senhor do Bonfim, que não vai ter compromisso com a Bahia, que persegue e que está com certeza chateado porque tem as suas lideranças aqui se aproximando do governador? Não é só o prefeito, prefeitos como o prefeito de Filadélfia já se posicionaram, o prefeito de Campo Formoso esteve com o governador aqui, todo mundo viu isso, está nas redes sociais, inclusive a gente está trabalhando com demanda lá, porque o governador disse vá lá e resolva, essa é uma questão que é importante para a cidade. Então, para esses prefeitos todos, qual é importante ter? Um governador que tem acesso, um governador que faz investimento, um governador que tem compromisso, ou alguém que passa o dia todo inventando fake news, mentindo para a população, falando de questões como segurança pública? Vamos lembrar até o período. Pegue um policial antigo, não os nossos, porque assim, quem botou policial na Bahia fomos nós, mas pega os policiais antigos que estavam lá, que não tinham revólver, que não tinham colete à prova de bala, que não tinham salários adequados, que corriam atrás do como diz alguns jornalistas, o assaltante corria para um lado e a polícia corria para o outro, porque não tinha como enfrentar isso aí. Para a gente ver o tipo de enfrentamento que a gente está fazendo hoje com segurança pública, o investimento que o governador está fazendo em hospitais para resolver o problema da regulação, é isso que a gente quer. A gente quer o melhor para o Senhor do Bonfim. E eu acho que o melhor para o Senhor do Bonfim é estarmos todos juntos na campanha de reeleição do governador Jerônimo. Essa é a minha expectativa. Aí eu falo para você, como bonfinense, a minha expectativa é essa. As pessoas às vezes falam, e 2028? 2028 é outra eleição, 2028 é outro cenário, é outro, lógico que tem relações, mas são coisas de campos diferentes. Isso não quer dizer que a gente vai estar sempre junto, nem que a gente virou um grupo só. Tem uma coisa que é importante, o secretário Adolfo fala muito isso: nós não trocamos os lados. O governador não está trocando de lado, o governador não está tirando pessoas, o governador está aberto para que todos os lados possam estar juntos nessa construção política. Acho que isso é o mais importante.
Professor Helder, de qualquer sorte, precisamos fazer diversas ponderações em relação a tudo isso, porque o senhor foi candidato a prefeito na última eleição e foi derrotado pelo prefeito Laércio, que foi reeleito.
Sim.
A diferença foi
muito grande.
Muito grande. Uma diferença de pouco mais de 24 mil votos.
Uhum.
Se agora acontece esse movimento de Laércio vir a apoiar o prefeito receber o apoio do prefeito Laércio Júnior nas eleições gerais, isso significa dizer que há uma composição. Se essa composição vier a perdurar e isso chegar até 2028... que reflexos pode ter nas pretensões da esquerda no município de Senhor do Bonfim, tendo em vista que haverá uma capitalização, porque a CM Neto, na última eleição, me corrija se estiver errado, venceu as eleições em Bonfim.
Foi.
Na corrida para o governo da Bahia. Se acontece o contrário agora, Jerônimo, com o apoio do prefeito Laércio e o apoio também da esquerda, vence e de forma avassaladora no município, isso tem um impacto. E aí, como trabalhar essa situação, tendo em vista que, passar das eleições gerais, 2028, mais uma eleição, no caso as municipais, e o senhor é um nome que é trabalhado também para concorrer? O senhor responde depois do intervalo comercial.
Você está ouvindo Jornal Bonfinense. Em instantes, mais informações.
Oferecimento Polimax. Se você anda cansado, esquecendo de tudo, sem disposição para nada, você precisa tomar Polimax. Plano Vila Nova, desde 1995, em todos os momentos com você. Pomada Neymax, campeã contra dores. Laboratório Lade, tradição e qualidade é no Laboratório Lade. Shopping Lá, entrega e montagem mais rápida da Bahia, só na Shopping Lá. Otorrinos, a sua clínica do ouvido, nariz e garganta. Agende sua consulta, 3541-4950. Cisão Seguros, tradição que agora protege todos os tipos de seguros. 98833-1472.
Jardim Vila Nova Cemitério e Crematório, um maior e mais moderno cemitério parque com mais de 50 mil metros quadrados e uma área verde composta de árvores, gramados e flores. É o único com crematório de nossa região. Jardim Vila Nova Cemitério e Crematório, garantindo segurança e bem-estar para toda a família. 74-3541-5599, BR-407, Senhor do Bonfim, Bahia.
Lá de segurança, lá de confiança, lá de bem pertinho de você. Lado a lado a parceria, lado a lado a companhia, lá de qualidade pra valer.
É tempo de fogueira, tradição e muita alegria. E para aguentar o ritmo do arrasta-pé, a sua saúde precisa estar em dia.
Lá de qualidade pra valer,
lá de laboratório, lado a lado com você nas festas juninas.
Clínica Otorrinos, aqui você encontra uma equipe completa de especialistas. Otorrinolaringologista, doutora Deise Castro, cirurgia geral e endoscopia digestiva, doutor Bruno Guirra. Endocrinologista, doutor Sócrates Murilo. Dermatologista, doutora Fabiana Paixão. Psiquiatria, doutora Keline Maciel. Reumatologista, doutora Viviane Novaes. Pediatra, doutora Monique Magalhães. Fonoaudióloga, Graziela Azevedo. Psicóloga, Lauanda Rodrigues. Enfermeira, Adila Farias, curativos e tratamento de feridas. Estamos em Senhor do Bonfim, Avenida Roberto Santos, 261, na mesma rua da Justiça do Trabalho. Agende sua consulta, 749-9966-8376. Clínica Otorrinos, cuidando da sua saúde com excelência.
Venha viver o diferencial da Empório Chic House Bistrô. A partir das 11 horas de terça a domingo, pratos executivos e exclusivos em um ambiente perfeito para reunir a família e apresentar o melhor da tradição e da culinária bonfinense. Aqui, você escolhe cortes especiais direto dos nossos expositores, assados na hora, no ponto que preferir. Além disso, temos risotos, massas com salmão ou camarão, a famosa carne do sol de Tororó e o exclusivo Baby Cordeiro Dorper, da nossa fazenda direto para sua mesa. Empório, Steak House e Bistrô. Mais que almoço, uma experiência de sabor, qualidade e tradição.
Eu vivia cansado, desanimado, sem disposição. Mas tudo melhorou quando eu achei a solução. Tá sem disposição, me forte fica. Desanimado, me forte fica. Pra ter mais energia, tô me forte fica. Forte fica, forte fica. Pra melhorar sua saúde, mais concentração, fortalecer a imunidade e alegrar o coração. Forte fica, forte fica. Forte fica, São Raizeiro, é da Natubi. Forte fica.
Se você quer um bom atendimento, se quer comprar o Aldor Infinimentos, é com a Verdes Mares. Se você quer um bom atendimento, ter um bom sortimento, com garantia e entrega rápida, é com a Verdes Mares. Se você quer um bom atendimento, compra Barati, Ioki e Doutor Otique, é com a Verdes Mares.
Verdes Mares Distribuidora, tudo pro seu varejo.
WhatsApp 75 98157-0211.
Jornal Bonfinense. Jornalismo sério, imparcial e dinâmico.
Estamos de volta aqui com o Jornal Bonfinense, os principais assuntos deste sábado. Você acompanha, lembrando que estamos recebendo Helder Amorim, diretor do NTE25, hoje tratando sobre política. A educação entra na pauta, mas o assunto principal é política e estamos com apoio da pomada Neymax. Aliás, a pomada Nova Mistura, a pomada Nova Mistura. Agora o recado para você que está sentindo dores pelo corpo e não sabe mais o que fazer. É dor no pescoço, dor nas costas, nos ombros ou nos joelhos. Acaba de chegar para você a poderosa pomada de massagem Nova Mistura. A pomada de massagem Nova Mistura reúne uma concentração de 9 extratos de ervas que vão ajudar você que sofre com artrite, artrose, bursite ou bico de papagaio. Pare de sofrer e comece hoje mesmo o tratamento que vai mudar a sua vida. Pomada de massagem Nova Mistura. São 9 analgésicos e anti-inflamatórios naturais que vão eliminar as dores na coluna, cansaço e peso das pernas, melhorando a circulação e ainda eliminando a retenção de líquidos. Pomada de massagem Nova Mistura alivia rapidamente as dores do reumatismo, tendinite e fibromialgia. Então está esperando o quê? Corra até as farmácias ou lojas de produtos naturais e adquira já a sua pomada de massagem Nova Mistura. Também agora vou falar para você da Veneza. Chegou a novidade que vai transformar o seu negócio. A Delicatessen Veneza apresenta a sua fábrica de pães e salgados congelados Ideale. Mais de 15 anos de tradição em Campo Formoso. Agora também com toda a linha de pães e salgados congelados, prontos para assar e vender com a qualidade incomparável. Se você tem padaria, lanchonete ou quer começar seu próprio negócio, não perca tempo. Peça já seus produtos congelados e garanta a praticidade, sabor e lucro certo. Fábrica de pães e salgados congelados Ideale, Praça da Bandeira 83, ao lado da Prefeitura de Campo Formoso. Encomendas pelo 749-9978-8247 é o contato do WhatsApp para você fazer, claro, a sua encomenda. Tem mais, contamos ainda com mais apoiadores aqui no Jornal Bonfinense neste sábado. Vou falar para você agora de que? Falar da Verdes Mares Distribuidora. A empresa de Santo Antônio de Jesus, que amplia sua atuação, inaugura um novo centro de distribuição em Senhor do Bonfim, chegando à região como parceira de negócios para mercados, farmácias e estabelecimentos comerciais, com um mix de mais de 1.700 produtos e marcas reconhecidas como Pringles, York, Panasonic, Fini e Dr. Oetker, oferecendo variedade, qualidade e confiança. São mais de 30 anos de experiência, frota própria, mais de 6 mil clientes ativos e atuação em 242 municípios. Entrega rápida e atendimento personalizado. Verdes Mares Distribuidora. A Verdes Mares Distribuidora é a força do varejo baiano mais perto de você. Verdes Mares Distribuidora. O telefone é o 75 981 5702 11. Tem mais? Claro que tem mais dicas para você que acompanha aqui o nosso Jornal Bonfinense, por que não? Vou falar para você agora de quê? Falar da Empório Steakhouse e Bistrô. A partir de 11 da manhã, de terça a domingo, pratos executivos exclusivos em um ambiente perfeito para reunir a família e apresentar o melhor da tradição e da culinária bonfinense. Aqui você escolhe cortes especiais direto dos nossos expositores, assados na hora, no ponto que preferir. Além disso, temos risotos, massas com salmão ou camarão, a famosa carne de sol do Tororó e o exclusivo Baby Cordeiro Dumper da nossa fazenda, direto para a sua mesa. Empório Steakhouse e Bistrô, mais que um almoço, uma experiência de sabor, qualidade e tradição. WhatsApp é o 74 99900 1200. Sabe quem também aqui apoia o Jornal Bonfinense? Bom, vou falar para você, LAAD, Laboratório de Apoio Diagnóstico, né? Há quantos anos prestando excelentes serviços para toda a nossa região. E chegou o mês de junho, é tempo de fogueira, tradição e muita alegria. E para aguentar o ritmo do arrastapé, a sua saúde precisa estar em dia. O LAAD Laboratório cuida de você com exames precisos e atendimento humanizado. Assim, sua única preocupação vai ser o passo da quadrilha. Lá de laboratório, lado a lado com a sua saúde, nas festas juninas. Central de atendimento 743541-8000. Agora, 1:17.
Jornal Bonfinense, a liderança em jornalismo em Senhor do Bonfim e região.
Bom, estou recebendo hoje aqui no Jornal Bonfinense o político Helder Amorim. Estamos tratando sobre política e agora vamos falar de política local, por que não? Afinal de contas, muita gente quer ouvir o que pensa Helder Amorim a respeito não só de agora, mas para o futuro. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo, Helder,
pergunta
a
boa,
respeito,
hein?
Né? Vamos ver como é que você vai responder, porque demonstrou bastante tranquilidade em relação a esse trato, da maneira como o governador tem tratado os prefeitos de forma institucional, a atenção que ele tem dispensado aos gestores, e falou de maneira especial em relação ao prefeito Laércio Júnior, que é oposição ao governo da Bahia. Até então ele é União Brasil, o governador é do PT. União Brasil aqui na Bahia não tem no presente momento parceria política com o PT, o que não quer dizer que não venha a ter no futuro, até porque existe esse ensaio, existe esse namoro, o governador já demonstrou interesse, como aconteceu lá no município de Ponto Novo, com a doutora Fabiane, que não era governo, Filadélfia com o doutor André, que também não era governo, e acabaram agora por anunciar composição com o governador nessa empreitada por tentativa de reeleição de Jerônimo Rodrigues. E aqui em Bonfim não é diferente, o governador tem conversado bastante com o prefeito Laércio Júnior, e a pergunta que fica é em relação ao que pode vir a acontecer, se isso tem incomodado a esquerda, que sempre caminhou junto com o governo do estado, e os impactos que isso pode vir a ter, porque na eleição passada a Semi Neto venceu a eleição em Senhor do Bonfim na corrida pela governadoria, o Jerônimo ficou em segundo, e se acontece um movimento agora do prefeito Laércio Júnior vir apoiar o governador, isso pode ter impactos nas urnas, como por exemplo uma vitória e de repente até expressiva de Jerônimo Rodrigues no município de Senhor do Bonfim. E isso também pode culminar com o que virá para 2028, porque se a composição não fica apenas restrita às eleições gerais, mas isso se estende no tocante a um projeto de governo e vai até o fim do mandato do prefeito Laércio, ele continua de mãos dadas com o governador, isso pode interferir nas pretensões da esquerda. E você foi o último candidato a prefeito da esquerda aqui, centro-esquerda de Senhor do Bonfim. Como que você vê esse movimento? O que isso pode vir a impactar nos seus propósitos políticos? Mexe com o Helder Amorim essa situação?
Tudo tem que ser analisado, né, Cosme? Eu queria primeiro dizer, assim, precisa tocar em três pontos aí que eu acho que é importante. Primeiro, a eleição. A eleição que nós passamos era uma eleição que a gente sabia, por exemplo, que o que havia acontecido. Na última gestão da gente aqui, por maior investimento que nós fizemos em obras, em investimento do governo do estado, o Rui Costa investiu muito, Senhor do Bonfim. A pandemia e o trato, eu acho que a gestão da pandemia separou bastante a população da nossa gestão, do nosso modelo de fazer gestão. Acho que precisava ter tido mais diálogo, precisava ter tido mais compreensão do contexto, mas assim, também tinha uma luta por salvar vidas. Acho que nós pecamos, não do ponto de vista do que a gente ofereceu, mas do ponto de vista de como a gente tratou a população do Senhor do Bonfim. E isso repercutiu na chegada do prefeito no seu primeiro mandato. Ele teve, por exemplo, muitas obras que tinham sido construídas e que ele inaugurou. Então ele já chegou com muita entrega. E ele tinha uma avaliação muito boa, a gente sabia disso. Para o nosso campo político, era necessidade da renovação. Os campos políticos passam por isso. O campo político do prefeito passou no momento, né? Ele também foi uma renovação dentro dos nomes. Do nosso campo político também precisa, e os campos políticos precisam fazer renovação. Tem um medo, uma questão de que, assim, ao renovar, parece que as pessoas perdem importância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso é do tempo, a gente precisa fazer, e Bonfim precisava sim, precisávamos e precisamos de outras pessoas que possam apresentar para a população o nosso projeto com outras linguagens, com outros momentos, para que a pessoa possa entender que a gente não vai viver pagando um erro ou erros, que a gente tem uma proposta e que historicamente a gente também tem um compromisso com essa cidade. Porque muito do que tem nessa cidade, de estrutura, de trabalho, de organização, foi feito pelos nossos governos. E a gente não pode separar isso. Então, essa disputa foi baseada nisso. E lógico, era uma disputa que a gente sabia que era extremamente muito difícil pelo nível de aceitação e pelo nível de como as pessoas se colocavam, inclusive nas avaliações. Mas a gente precisava fazer esse debate porque é o debate do ponto de vista do campo. O que é que eu defendo, o que é que o outro defende. Certo? Segundo momento que a gente vive, por maior aproximação que tenha, mas a gente tem hoje um campo reduzido, por exemplo, na Câmara Municipal, mas a gente não pode deixar de avaliar o trabalho que a vereadora Sara está fazendo do ponto de vista da oposição, que o vereador Catatau está fazendo do ponto de vista da oposição, do trabalho de acompanhamento com os povos e tal, que o vereador refaz. Os nossos vereadores têm trabalhado muito e tem indicado necessidade de mudanças, tem feito denúncias, tem feito um acompanhamento importante, e não é porque existe essa aproximação que nós vamos parar de fazer isso. Porque nós, não é a questão de ser ou não ser adversário, é a questão de defender aquilo que a gente acha mais importante para a população. O que é que a gente acha?